Preconceito no futebol. As várias faces de um problema.
Como você se sente ao ouvir algo desse tipo em um estádio de futebol? O grito recentemente adotado por algumas torcidas no Brasil, inspirados em torcidas mexicanas, foi o estopim para um fato inédito: um clube de futebol se posicionar oficialmente contra atitudes homofóbicas de sua torcida. Aconteceu com o Corinthians, que divulgou uma nota pelo fim do grito de bicha no tiro de meta do goleiro adversário. Outra reação de destaque que questionava certos cânticos das torcidas nasceu aqui, em Belo Horizonte. Foi a criação da página Galoqueer, em abril do ano passado, pela estudante mineira Natália Duarte. Inspirada na teoria queer e nos ideais feministas, a página lançava luz sobre questões até então tidas como parte da cultura do futebol. Em meio a críticas e ameaças, a página recebeu grande apoio, tendo seu modelo seguido por torcedores de outros clubes, o que indica para Natália Duarte, criadora da Galoqueer, a existência de uma demanda reprimida sobre esse tema.
Eu acho que a própria criação da Galoqueer, e que apesar de ter sido uma ideia minha, claramente já tinha uma demanda assim reprimida, né, para ver o tanto de apoio que a página teve e todas as outras páginas que surgiram, né, dá para ver que isso já era um incômodo muito grande em muitas pessoas que nunca tinha sido colocado. Poderia ser que eu tivesse feito isso, sei lá, 10 anos atrás, e se não tivesse tido repercussão nenhuma. Então, acho que assim, o próprio fato disso ter tido uma repercussão muito grande e várias outras pessoas criando, já é um indício de mudança.
Não se sabe ao certo quando ofensas homofóbicas entraram para o vocabulário do futebol brasileiro, mas registros indicam que lá nos anos 60, a sexualidade ou insinuações sobre ela já era usada contra o time adversário. O caso mais famoso aconteceu aqui em Minas, quando o goleiro Raul Plasman, do Cruzeiro, inovou ao entrar para um jogo contra o Atlético com uma camisa amarela, diferente do padrão cinza cruzeirense. O atleta passou a ser chamado de Vanderleia pelos torcedores atleticanos. O país ainda carece de informações sobre a relação entre homossexualidade e futebol. O último levantamento nessa área, que uniu os dois temas, se resumiu a indicar para quais times torciam os participantes da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo em 2011. O resultado foi uma proporção de 35% de corintianos, 22% de são paulinos, 11% de palmeirenses e 17% sem time. O tema divide opiniões. Enquanto alguns apontam traços de opressão vindo das arquibancadas, outros defendem que são apenas xingamentos impensados. Será? Para o professor e antropólogo alemão Martin Kury, especialista em torcidas e grandes eventos, é difícil caracterizar essas manifestações a partir dos gritos da torcida.
Xingamentos em português são muito focados na homofobia. Muito. E xingar é normal no estádio, então é um pouco uma questão, será que de fato é uma homofobia ou é, sabe, um xingamento você usa já sem pensar de fato qual é o significado. E é difícil de avaliar isso, né? Até que ponto é um xingamento normal, até que ponto já é a homofobia.
Por outro lado, há quem discorde do caráter inocente das brincadeiras e xingamentos dentro de um estádio de futebol. Foi justamente o que aconteceu com Natália Duarte, da Galoqueer, que se motivou a criar a página depois de presenciar uma explosão de ofensa coletiva no estádio.
Eu fiquei impressionada, assim, como que era o comportamento das pessoas, né, dos homens, principalmente no campo. E especialmente um momento me marcou muito, me deixou muito triste, assim, que foi quando eu vi todo o estádio, inclusive os meus amigos, xingando o time adversário de bicho. E eu sentei, assim, e fiquei olhando, todo mundo em pé, gritando. Falei, gente, tá muito errado, senhora. Tá, e muito decepcionada de ver meus amigos também participando disso.
Este ano, um caso inusitado. Após acusações de injúrias raciais de torcedores do Grêmio contra o goleiro Aranha, do Santos, em partida entre os dois times em Porto Alegre, torcedores gremistas foram recebidos no Maracanã para um jogo contra o Flamengo dessa maneira. Mas este comportamento dos aficionados pelo futebol constitui uma massa homogênea? O professor da UFMG e pesquisador do GFUT, o Grupo de Estudo de Futebol e Torcidas, Silvio Ricardo, tem dados que mostram que eventos como a Copa do Mundo, pelo contrário, acaba atraindo grupos mais segmentados aos jogos.
Eu acho que a Copa, ela faz com que pessoas que não têm um interesse muito constante sobre futebol, que tenham esse interesse, né? Então você vê uma presença muito grande de mulheres, você vê uma presença muito grande de idosos, né? O público gay, inclusive, é um público presente, né? Que é diferente daquele homem hegemônico, tradicional, frequentador do futebol, entendeu?
A hostilidade das arquibancadas também se reflete no campo. Nunca no futebol brasileiro, um jogador de um clube com grande visibilidade se assumiu homossexual. Mas já teve quem precisou negar os boatos, como foi o jogador Richarlison, em 2007. Então, pelo São Paulo, após insinuações sobre sua sexualidade feitas por um ex-dirigente do Palmeiras em um programa de TV. Ainda envolvendo Richarlison e Palmeiras, em 2012 foi divulgado que o clube paulista tinha interesse em contratar o jogador. Integrantes de uma torcida organizada fizeram um protesto, onde exibiam uma faixa com os dizeres "A homofobia veste verde". Ainda em São Paulo, em 2013, o jogador Emerson Sheik, do Corinthians, postou uma foto na internet dando um selinho em um amigo, o empresário Isaac Azar. A imagem gerou revolta entre os corintianos, o que levou o jogador a publicar um pedido formal de desculpas. Estes são alguns dos inúmeros casos que ilustram um problema, que, ao que parece, está longe de chegar em uma mudança significativa. Repórter Luiz Felipe Nunes.